Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida. Ora então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e hoje vou estar consigo num especial Sebenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. E já estamos em vésperas de mais um fim de semana, por isso votos de uma ótima sexta-feira. Hoje trazemos-vos uma convidada, a escritora Vitória Ferreira, com quem tivemos uma pequena entrevista acerca da sua obra Será Contigo, com a chancela da Empório Editora. No entanto, não queremos deixar de chamar a atenção que a entrevista foi realizada via Skype e por isso contém alguns ruídos de fundo, mas o que nos interessou foi que conseguimos realizar a entrevista e isso é que foi o mais importante. Mas antes de avançarmos propriamente para a entrevista que falámos anteriormente, vamos ficar com o tema musical Cartas de Amor, na voz de Pedro Flores, um tema já com alguns anos, cantado por Tony de Matos, agora com uma nova roupagem musical.
Do amor que sente, quantas noites em claro passei a escrever para ti cartas banais que eram toda a razão do meu ser, cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai bem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, as não tem. Porém de ti nem sequer uma carta de amor, uma carta vulgar recebi para acalmar minha dor. Mas mesmo assim eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu para mim és todo o meu viver. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor sentidas de alguém. Cartas de amor, cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, andorinhas que não vai. Saudades minhas, cartas de amor. quem as não tem.
E depois de termos ouvido este tema musical na voz de Pedro Flores, vamos então à entrevista que tivemos com Vitória Ferreira. Hoje temos connosco a escritora Vitória Ferreira, com quem iremos ter uma pequena entrevista acerca da sua obra Será Contigo, com a chancela da Empório Editora. Vitória, desde já, muito obrigado pela sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Eu é que agradeço, muito obrigada.
Mas antes de avançarmos propriamente para a entrevista, convém fazermos uma pequena apresentação biográfica da autora para os nossos ouvintes. Assim, Vitória Ferreira nasceu em 2005, é natural do Porto e frequenta atualmente o ensino secundário no curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades. É esta sua paixão pelos livros e pela história que a levou não só a ler sempre muito, como também a dar asas à imaginação e escrever. Escreveu o seu primeiro romance com 13 anos, terminando um ano mais tarde. Em 2020, publicou o seu primeiro livro com o título Será que te amo? Escreve também, para além de romances, poesia. Para Vitória, os livros são algo de mágico e poder proporcionar essa sensação ao leitor através das suas palavras é um sonho realizado. Cara, Vitória, ao ler a sua biografia, parei, portanto, que nasceu no Porto. Quais são, assim, as suas recordações que marcaram mais na sua infância, dessa sua vivência na cidade do Porto?
Bom, eu da minha infância confesso que por vezes tento refletir e nem me lembro assim de muita coisa. Pronto, eu nasci no Porto, mesmo na cidade, contudo, a maior parte da minha vida vivi entre Matosinhos e atualmente também na Maia. Portanto, não será tanto foco no Porto, mas também nestas cidades aqui à volta. Contudo, uma coisa também engraçada, engraçada talvez não sei, é o facto de, pronto, a cidade para mim, passear, por exemplo, nas ruas da Baixa, sempre foi algo natural. Era como às vezes passear, aquele passeio de domingo, por exemplo, com a família, pronto, passear pelas ruas, ver o ambiente, mas ao mesmo tempo era como se estivesse noutro local. E é das coisas que eu mais gosto no Porto, é realmente essa sensação. E depois também perceber que há muita gente que, apesar de viver perto, também diz que é raro ir por lá, ou passear é algo que fazem uma vez por ano, no máximo. E realmente é das coisas que mais me ocorrem, por exemplo, ir ao teatro, é mesmo passear pelas ruas, ver o ambiente, ouvir aquelas músicas quando nós caminharmos no dia a dia, ouvir toda aquela música na cidade, o metro também faz parte de grandes recordações desde pequenina, portanto.
E o Rio Douro, com certeza, também.
Sim, obviamente. Aquele passar de Gaia para o Porto pela ponte. E naquelas feirinhas que às vezes existiam, aquelas roupas usadas e artigos,
exato.
Ficam sempre na memória.
Aliás, agora neste momento a ponte está em obras, não é? A ponte que faz a travessia para Gaia agora está em obras. Já começaram as obras.
Sim.
Gosta de ler, como pude observar através da sua biografia. Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado este seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Eu não diria tanto em casa, mas talvez na escola ou na biblioteca. Eu gostava muito de passar tempo, era na biblioteca municipal ou na biblioteca mesmo da minha escola, na altura. E meus pais também, ambos gostam de ler, mas não têm muito tempo para isso e, portanto, quando tinham a minha idade, talvez até lessem em alguma quantidade, mas hoje em dia isso não é o caso. Uhum. E, portanto, eu nunca tive grande vontade de ler os livros que tinham, porque muitas vezes eram antigos. O meu pai, por exemplo, gosta mais de clássicos, por exemplo, e também de alguma aventura, que eu inicialmente não gostava tanto. A minha mãe também lê já alguns romances, mas também são assim mais antigos, e pronto, e não, portanto, Nunca peguei muito nos livros nesse aspecto. Sempre gostei, por exemplo, de enciclopédias. Isso sim, quando era pequenina adorava pegar nas enciclopédias que havia em casa. Mas tirando isso, a leitura sempre foi livros que me foram oferecendo. Ou até mesmo ia buscar às bibliotecas porque gostava imenso de lá entrar.
Uhum. Portanto, o seu gosto pela escrita, que nasceu em si muito cedo, foi consequência do ambiente familiar ou foi fomentado, por exemplo, por algum professor ou por alguém que a tivesse incentivado, ou foi, nasceu de si essa vontade de escrever, essa necessidade de escrever?
Assim, eu acho que a primeira sensação, ou seja, o primeiro impulso foi meu, foi a questão de, desde que me lembro, eu sempre, os meus pais sempre puxaram por mim a termos de, em termos de leitura e tudo mais, ou seja, comecei a ler relativamente cedo, ou seja, no, aos 5 anos já sabia ler e, portanto, já gostava de explorar aqueles livros que ia aqui encontrando, tentar ver o que conseguia ler, e a partir daí fui gostando muito das histórias e fui tentando ler mais e mais, mas pronto, nunca um leitor compulsivo. Depois, mais tarde, já li por volta do segundo ou terceiro ano, houve uma colega minha também que adorava completamente ler, e foi ela, não digo que me introduziu, mas que me incentivou a ler mais livros de estilos diferentes. Por exemplo, eu nunca tinha experimentado fantasia e na altura começámos a ler e chegámos ao ponto de ler um livro por dia, as duas. E acho que foi a partir dessa fase que nós, pronto, mutuamente fomos estimulando uma leitura muito assídua. E a partir daí foi sempre a ler mais e mais. Entretanto, comecei a descobrir uma plataforma que era o Wattpad também. Online tem histórias amadoras. E a partir daí também comecei a pensar que talvez escrever também fosse uma opção. Porque eu já gostava muito de escrever, mas era aquelas, pronto, aquelas composições que nos pediam na escola, mas mais nada. E a partir daí comecei a escrever, experimentar coisas diferentes, experimentar poesia, por exemplo. E depois houve uma professora ali já no, agora no sétimo, oitavo ano, que começou a incentivar a nível de poesia, a querer que eu mostrasse aos outros professores. E pronto, ia falar sobre isso, ia tentar inscrever-me em concursos, e portanto foi chegando a mais gente e gostaram bastante, e a partir daí lá continuou.
Portanto, a Vitória gosta não só da prosa, portanto, concretamente do romance, mas também da poesia. Mas já publicou alguma coisa em relação à poesia ou nunca publicou nada? Foi só mais a nível escolar?
Sim, eu poesia adoro. Eu costumo colocar, por exemplo, em grafia concursos de poesia, mas publicar, eu tenho disponível apenas um livro online, ou seja, no fundo é mais uma coletânea de poemas do que propriamente um livro propriamente dito, ou seja, apenas quis fazer, colocar, digamos, como se uma pasta de vários poemas que eu escrevo, porque, pronto, para dar a conhecer também, e realmente.
Mas tem algum blog?
Não, está na tal aplicação Wattpad, em que eu coloquei lá, em formato e-book, pronto, os meus poemas.
Se alguém quiser e tiver dos nossos ouvintes que neste momento nos estejam a ouvir, se quiserem, por exemplo, ler, aceder à sua poesia, como é que o podem fazer?
Através da aplicação Wattpad, Wattpad. Podem procurar Vitória Ferreira, Devaneios de uma Breve Vida. E em princípio aparecerá. Pronto, são cerca de 40 poemas. E bom, eu penso um dia em lançar um livro de poesia, mas para já não está nos meus planos. Apenas gosto de o escrever assim por diversão, digamos, e de partilhar também, porque há muita gente que se identifica com o que eu vou dizendo.
É uma poesia mais contemporânea ou é uma poesia que tem como base a poesia, por exemplo, de autores mais antigos, como Fernando Pessoa e os seus heterónimos, ou poetas, portanto, da mesma altura, ou é já uma poesia mais ligada àquilo que a cerca e, portanto, que lhe diz mais diretamente respeito?
Sim, de certa forma, é uma poesia mais moderna, no sentido mais contemporânea, digamos, no sentido em que os temas e tudo mais, Contudo, eu sinto que hoje em dia os poemas cada vez mais não parecem poemas à primeira vista, digamos. Ou seja, a poesia contemporânea muitas vezes acaba por se desviar um pouco daquele esquema que nós conhecíamos de outros tempos. E, portanto, como eu também gosto bastante da poesia de outros autores, seja do C.M.L. Bryan, de Camões, Pessoa, pronto, acho que acabo por pegar em certos formatos e ideias de alguns. Mas contudo, o contexto acaba por ser um pouco mais contemporâneo.
Antes desta última obra, Será que te amo? Na opinião de um leitor, esta sua primeira obra, deduzo, é um livro com uma escrita muito fluida e simples que, aliada aos temas abordados, são um grande ponto positivo, especialmente quando temos em conta o público-alvo desta obra. É um livro escrito por uma adolescente para adolescentes e, como tal, aborda os assuntos desta fase da vida com uma perspectiva que não pode ser igualada por escritores mais velhos. Podemos considerar que este livro veio dar seguimento a este último, Será Contigo, ou não tem nada em comum?
Sim, têm bastante em comum os dois livros. Ambos têm um princípio, meio e fim. Contudo, no fundo, este segundo acaba por ser uma continuação do primeiro. Ou seja, vamos voltar a ter as mesmas personagens, trabalhar um pouco mais cada uma delas, não só ao nível de evolução, mas também a história e os pensamentos de cada uma. E acaba por ser, ou seja, no fundo, é uma sequela. Contudo, não quer dizer que se lesse o segundo livro ficaria sem contexto, porque não, percebe perfeitamente a história. Da mesma forma que se ler apenas o primeiro livro também se consegue ter uma boa ideia da história, ou seja, conseguem funcionar perfeitamente em conjunto, mas também em separado não funcionarão mal.
O curso que está a frequentar, isto também que foi retirado da biografia, o curso científico humanístico de Línguas e Humanidades, vem na sequência deste seu gosto pela escrita, e será que mais tarde depois pretende dar seguimento já no ensino superior?
Sim, este curso vem exatamente pela minha paixão pela escrita, aliás, mais do que a escrita, pela história em geral. Eu costumo dizer que sou apaixonada por tudo que são histórias, pelo contado e pelo passado. Ou seja, para mim a disciplina favorita durante muito tempo foi história. Também adorava sempre adorei ler e, portanto, aliando-se à escrita, para mim seria o curso ideal. Um facto engraçado até foi que a das únicas coisas que eu não gostaria de ter neste curso era matemática e geografia, e que hoje em dia também são das minhas preferidas, portanto as coisas mudam rapidamente, mas por isso mesmo é que, pronto, estou num curso que adoro completamente, não me arrependo de nada, apesar de muitas vezes as pessoas dizerem que, ah, mas devias ter ido para um curso que tivesse mais saída, mas eu acho que acima de tudo temos de ir para um curso que nos dê gosto de estudar, que não nos custe a estudar, não é? Mas mais tarde, confesso que ainda tenho muitas dúvidas, muitos dilemas aqui com a nossa Gabriela, e portanto ainda não está bem definido. Eu gostaria de estudar para fora e portanto cada curso acaba por variar dependendo da faculdade.
Claro. Reparei igualmente na sua biografia que começou a escrever com 13 anos. Um primeiro romance que terminaria um ano depois. O que é que ele levou a escrever esse livro tão precocemente? 13 anos já se sentiu capaz de escrever um livro. Eu não sei o título porque não consegui descobrir.
É o Será que amo?
Será que te amo? Foi o primeiro? Então
Sim.
começou a escrevê-lo com 13 anos, foi isso?
Certo.
Então, mas portanto, só foi publicado em 2020, é isso?
Sim.
Isto, para além da escrita e da leitura, quais são os seus outros hobbies preferidos?
Bom, eu desde sempre fiz teatro, atualmente estou a fazer uma pausa porque há prioridades e pronto,
Mas está em algum grupo
mas
de teatro?
eu estive durante muitos anos no Ballet Teatro, também a escola no Coliseu, do Porto, e bom, é das minhas maiores paixões. Faço teatro já dia desde os 5 anos também, e realmente é das coisas que mais gosto de fazer. Além disso, fiz várias vezes alguns desportos, mas nunca fiquei por nenhum. Contudo, a dança também foi algo que me acompanhou durante muitos anos e que eu gostei muito de fazer, mas mais uma vez acabei por abandonar devido a ter outras prioridades. Mas serão dois hobbies que sempre se farão parte, e teatro penso retornar em breve, portanto, são aquelas duas coisas que mais gosto. Além disso, também adoro cozinhar. Também partilho às vezes receitas mais na internet, através das redes sociais, que é algo que
Mas
gosto
também gosta de
muito.
cozinhar, é?
Sim,
Sim.
gosto muito. E bom, pronto, há tudo o que é artes também, a questão de ouvir música, ver filmes, no fundo também são histórias, não é?
Sim, exato.
E pronto, e também desenhar, sempre também gostei muito de desenhar, e tudo que era à volta aqui das artes, da imaginação, sempre foi algo que me puxou muito.
E antes de prosseguirmos com esta entrevista que estamos a ter, vamos fazer aqui uma breve pausa musical. E a propósito, também que gosta de música, e o tema que foi escolhido exatamente pela nossa convidada chama-se Condolence e é do cantor Benjamin Clementine.
You've seen me, yes, you've seen me here before, and so don't tell it otherwise. This particular voice, yes, you've heard it before, and so don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed, you felt it before, and so don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot that where I'm from, we see the rain. Before the rain even starts to rain. Before I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire burning everywhere, everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. So that when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me, 'cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long,
Depois de termos ouvido este tema bem agradável na voz de Benjamin Clementine, vamos prosseguir a nossa entrevista com a escritora Vitória Ferreira. Vitória, a obra Será Contigo faz, no fundo, parte de uma saga. Como refere Elisa Lopes Antunes, da própria editora Empório, portanto, que é a editora para onde tem escrito. Depois de Será Que Te Amo, já tínhamos saudades da Gabi, do Lucas e do Gustavo. No seu novo livro, Vitória Ferreira continua agora o atribulado em rede de encontros, desencontros e de intensas emoções que preenchem as vidas dos seus sedutores protagonistas, Lucas ou Gustavo. Quando parecia que a Gabi e o Lucas tinham vencido todos os obstáculos, um incontornável desafio surge-se para los. Será Contigo? É uma história cativante e cheia de surpresas para se apaixonar e pedir continuação. Isto foi dito escrito por a Elisa Lopes Antunes. O que é que ele foi, em verdade, por escrever desta forma, em forma de saga? Houve alguma coisa, algum motivo para ter escrito desta forma? Portanto, fazer um género de saga, que já me disse há pouco que se pode ler independentemente de ser uma sequela, se pode ler independentemente.
Bom, eu sempre gostei muito de ler sagas, porque de certa forma acabam por ser como uma distinção entre ver um filme ou ver uma série. É algo que é contínuo, que surge mais, ou seja, a meu ver, é preferível termos dois ou três livros menores que vamos lendo do que necessariamente um livro grande. Porque ao termos um livro grande, se forem como eu, pelo menos, num dia terminam. Uhum. Enquanto se tivermos três livros, ao menos serão três dias. Há esta diferença aqui. E acaba por ser um pouco também por isso, ou seja, haver aqui uma continuação, algo que nos faz refletir. Ao lermos um livro do princípio ao fim, acho que não sinto que tenha o mesmo impacto de quando temos uma sequela, porque vamos encaixando aquilo, vamos refletindo sobre, realmente no primeiro livro, aquilo era de uma forma, no segundo e na outra. E além disso, uma coisa que também reparo muito, e que aliás a maioria dos meus leitores me diz, é que realmente nota-se uma evolução, ou seja, talvez se eu tivesse escrito tudo de uma vez, a evolução na minha própria escrita não fosse tão marcante, enquanto... assim nota-se uma
mais
marcada esta evolução. E pronto, além disso também tinha visto e concordo plenamente que para um primeiro livro de um escritor não deveria ser algo muito extenso, algo mais simples, algo que fosse fácil de pegar, de ler, das pessoas arriscarem, porque se gostarem depois continuam e procuram mais.
Uhum. Isto sem querer desvendar a trama da obra, desta última obra, pode-nos revelar, ou como costumamos dizer em gíria, levantar um bocadinho do véu desta sua obra, o que é que pretende com ela transmitir aos leitores?
Bom, na primeira obra, o que nós vemos é uma Gabriela que vai em busca de uma nova vida, de um novo futuro, digamos. E por isso acaba por conhecer toda uma nova cidade, todo um novo grupo de amigos, e também acaba por descobrir o seu coração, ou redescobrir o seu coração, melhor dizendo. E então acaba por criar-se aqui uma relação entre, pronto, entre algumas pessoas, seja de amizade, seja de amor. E estes conflitos todos que se passam neste primeiro impacto com esta nova vida, que se vão ver refletidos agora aqui no segundo livro. Ou seja, Gabriela já conhece um pouco de toda esta nova vida que vem pela frente, contudo ainda decidiu muito pouco, digamos. Ou seja, ainda estão aqui muitas dúvidas, e acaba por ser uma evolução de tudo isto, ou seja, um desenvolvimento de todo um grupo de amigos. E bom, acaba por ser mais uma vez o relato da mente e do coração de Gabriela, mas não só, porque também aqui vamos adicionar algumas personagens que terão as suas próprias histórias de amor. E portanto
acaba entram por ser... mais personagens.
Sim, aqui,
agora
aqui já existe aqui um leque maior, ou seja, enquanto no primeiro livro vemos, por exemplo, uma participação, ou seja, os pensamentos de duas personagens, neste aqui já temos os pensamentos de cinco. Já aqui há alguma diferença, já há um foco de vários personagens, ainda que a Gabriela seja a nossa protagonista.
Certo.
E pronto, mais uma vez acaba por ser sobre todos os seus dilemas, seja a nível amoroso, seja a nível de adaptação, porque enquanto no primeiro livro era adaptação a uma nova cidade, agora acaba por ser adaptação a uma nova escola, porque ao mudar de cidade houve aquela adaptação inicial durante as férias, mas agora sim vai haver uma adaptação a nível escolar. Que dificuldades terá ao entrar num décimo ano, que dificuldades terá por entrar no décimo ano numa escola nova e não apenas num novo ciclo. E portanto, volta aqui as adaptações, voltam aqui os amores, as dúvidas e mais uma vez também, como a Elisa tinha dito, os encontros e desencontros.
Que recepção tem tido, quer por parte do editor e dos leitores, desta sua obra, que, portanto, é lançada numa altura, por assim dizer, de pandemia, não é? 2020 foi um ano atribulado, e como tal e qual ainda continuamos, ainda que suavizado, mas que feedback tem tido por parte dos seus leitores e portanto, da própria Empório?
Sim, eu confesso que inicialmente nem estava à espera que alguma editora tivesse algum interesse nos meus livros, mas pronto, no primeiro momento fiquei bastante feliz com o interesse e gostaram bastante da forma como eu escrevo e portanto fiquei animada, mas já sabia também que não estamos nos tempos mais fáceis. Inicialmente nós tínhamos marcado um lançamento presencial. Contudo, as condições agravaram-se e, portanto, fez-se um lançamento online. Como podem imaginar, não terá sido a melhor opção, mas era a opção que nos restava. E, portanto...
Mas este ano já teve a feira do livro ou não?
Sim, este ano as coisas melhoraram bastante, é isso que eu iria dizer. No ano passado as coisas não começaram lá muito bem, porque online não é fácil introduzir neste mercado, já não é simples, quanto mais sem poder dar a cara. Contudo, este ano, por volta ali de maio, junho, assim começaram a abrir as feiras de livro, já houve uma grande melhoria. E comecei a receber um feedback ótimo dos leitores. Já tinha tido alguns, mas pronto, não era a mesma coisa. Agora, desde que começaram a haver feiras, e pronto, e este fim de semana, quando foi o lançamento agora do segundo livro, que apesar de ser o segundo lançamento que fiz, foi o primeiro presencial. Bom, foi ótimo perceber o feedback de todos os leitores. E também é muito interessante, porque apesar de ser um livro que inicialmente foi destinado a um público mais jovem, ou seja, eu escrevi-o a pensar que seria dedicado a pessoas ali entre os 12 e os 17, ou um pouco mais velhos, e realmente entre ali os 10 e até os 70, 80 tenho tido um ótimo feedback, porque realmente as pessoas ou se identificam muito com as histórias, ou um pouco mais velhas dizem que traz uma nostalgia enorme, ou seja, vêm-se a reviver as suas épocas de juventude. adolescência, ou até pessoas mais velhas que acham fascinante o facto de conseguirem perceber como é que a mente da geração de hoje em dia funciona, porque realmente houve muita coisa que mudou e, portanto, é engraçado perceber isso também.
Claro. Há alguém que tenha sido, por assim dizer, o seu mentor ou a sua referência naquilo que escreve em termos daquilo que foi lendo ao longo da sua vida, ou de alguém que, tendo lido, lhe tenha indicado, portanto, um caminho para escrever? Há algum... essa referência está presente em si ou não, ou foi pura e simplesmente por vontade que o fez, portanto, sem ter essa referência?
Sim, foi um pouco, foi mais por vontade própria, contudo, devo admitir que ter lido os livros da Estelle Mascan, uma autora estrangeira, na altura eu adorei os livros dela completamente, e depois quando fui pesquisar e ver melhor como é que ela tinha começado a escrever, ter descoberto que ela tinha começado a escrever com 13 anos, fez-me perceber, era a idade que eu tinha na altura, fez-me perceber que realmente poderia investir mais na minha escrita e tentar chegar mais longe. E acho que foi o clique, digamos, para decidir levar as coisas mais a sério nesse aspecto. Mas em termos de mentor, mesmo, não sinto que tenha tido alguém a esse nível.
Em termos de estímulo familiar e amigos para continuar a escrever, continua a ser forte?
Sim, infelizmente, tanto a minha família... Ainda me apoio bastante, ainda que, pronto, há sempre aquela questão de não te iludas, que a vida não é fácil, mas também está presente. E os meus amigos também têm sido um ótimo apoio, inclusive fico muito contente por perceber que ganhei novos amigos que surgiram como leitores, mas hoje em dia são pessoas muito importantes para mim e, portanto, acho que tem sido muito positivo e cada vez mais tem tido um incentivo para escrever e continuar. E realmente é ótimo, até porque foram no fundo também os meus amigos que me fizeram começar a escrever neste aspecto, porque eu gostava já de escrever poemas e assim, mas entretanto, quando comecei a escrever um pouco mais, tentar escrever mesmo histórias, foram principalmente os meus colegas, alguns amigos mesmo, outros, pronto, uns colegas de turma ou da escola, que começaram a ler o que eu ia escrevendo e por isso incentivaram e pediram para eu escrever mais, e também foi a partir daí que percebi que as pessoas gostavam de ler o que eu escrevia.
Ótimo. Já agora, quem quiser adquirir as suas obras pode o fazer através das várias plataformas que existem, não? Portanto, e através de algumas livrarias. Portanto, as suas obras encontram-se disponíveis aqui na FNAC, Book.
Sim, exatamente. A minha primeira obra está disponível já em todos os formatos online e em alguns presenciais, não garanto que em todos, porque pronto, esta fase não tem sido a melhor nesse nível, contudo já está disponível em alguns locais. Está também disponível na Rota do Livro, uma distribuidora que é tanto online como em físico para as várias feiras de livro ou eventos relacionados, além no site da própria editora.
Da Emporium, claro.
Sim, ou até comigo também costumo enviar livros autografados ou pronto, com dedicatória para os leitores. O segundo livro, como saiu este fim de semana, ainda não está disponível na maioria das plataformas, mas estará em breve.
Portanto, estará em breve.
Podem ir estando atentos, que em breve sairá.
Eu, portanto, voltando um bocadinho atrás em relação àquilo que falámos agora mesmo, há algum projeto ou projetos já para novas obras?
Sim, eu já tenho bastantes ideias em mente, já um pouco mais sérias, digamos, ou seja, eu quis escrever estes livros com o intuito de serem algo de fácil acessibilidade a todos, ou seja, mesmo aquelas pessoas que às vezes dizem que não gostam de ler pudessem experimentar e gostassem, seja pessoas de todas as idades. Queria algo que fosse muito acessível em termos de linguagem e pequeno. Contudo, os próximos, já tenho alguns planos para próximos livros. Um deles não diria um romance histórico a nível verídico, mas de certa forma baseado algumas décadas, ou seja, na altura ali dos nossos avós e bisavós, escrever um livro dessa época, algo que me chama bastante a atenção. Acho que muitas vezes valorizamos os tempos muito antigos ou muito recentes e às vezes escapa-nos ali aquela fase que já são presentes ainda nos dias de hoje. Uhum. E também já estou a escrever também uma outra coleção de romances, também um pouco mais madura, diria, também a nível de idade de personagem. E bom, esse livro espero que também que todos gostem. E no fundo tem o objetivo de desconstruir certos preconceitos de uma forma mais camuflada, digamos. Mas também não quero estar aqui a dizer demais, senão estrago esta surpresa.
É evidente. Vitória, resta-nos agradecer a sua presença na RLX Rádio Lisboa, desejar-lhe todo o sucesso do mundo e que, quem sabe, daqui a pouco tempo possamos falar de novo acerca de uma nova obra.
Muito obrigada eu e esperemos que sim, sim senhor.
Então, até breve.
Até breve, obrigado.
E depois de termos tido esta agradável conversa com Vitória Ferreira, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais um tema musical, desta vez nas vozes de Keb Bow e Darius Rucker, o tema Good Strong Woman.
Mama said, son, listen to me. That girl is T-R-O-U-B-L-E. So watch out, I know you love her, but she's not your friend. She'll only be there long as you got money to spend. Life can be kinda hard on a man. You're gonna need a good strong woman that's got your back, fill your back up when you're out of gas. A good strong woman goes a long, long way, makes her right now better than the yesterday. I'm talking about a good strong woman, a good strong woman. A good strong woman. She will never leave you if you treat her right. She'll be there in the morning till the late at night. She's the kind that's never gonna let you down. Makes you put the brakes on the run around. Life can be kinda hard on a man. You're gonna need a good strong woman. I'm talking about a good strong woman, a good strong woman, a good strong woman, a good strong woman. If you wanna make the bad times better, make a good thing last forever. Life can be kinda hard on a man. You're gonna need a good strong woman that's got your back, fill your back up when you're out of gas. A good strong woman goes a long, long way, makes it right now better than a yesterday. You're gonna need a good strong woman that's got your back, fill your back up.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um programa sebenta do tempo. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.